importa ter em consideração as entidades existentes com responsabilidades nesta área. A resposta relativa à proteção dos animais deverá ser considerada através da ação dos municípios, uma vez que, nos termos previstos na lei, os municípios têm a obrigatoriedade de ter nos seus quadros pelo menos um médico veterinário. Finalmente, uma referência ainda ao Serviço de Proteção e Natureza e do Ambiente, a GNR, nomeadamente no âmbito de salvamento e socorro a animais e no cumprimento da legislação de salvaguarda dos direitos dos animais, pelo que se torna dispensável, para já, a necessidade de formação de pessoas no âmbito da proteção civil para salvar animais em caso de catástrofe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. E agora, para o encerramento, não havendo mais intervenções. Ah, temos a intervenção da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Embora estas iniciativas possam ter sido impulsionadas pela tragédia de Santo Tirso, a verdade é que o assunto que lhe subjaz não é novo. E, de facto, há uma coisa que é certa, alguma coisa vai mal, porque se assim não fosse, as tragédias que aconteceram não tinham tido o impacto tão grave que tiveram. E, por exemplo, pegando agora nesta última intervenção, praticamente um terço do nosso país não tem veterinário municipal, o que pode ser também aqui um fator relevante. Dizer ainda que a ideia da iniciativa que propus é precisamente criar-se uma equipa no seio da Proteção Civil, dando liberdade ao Governo para que possa regulamentar como achar adequado. E, de resto, estou absolutamente disponível para discutir qual a melhor forma de prevenir situações como esta e, de facto, a proteção animal é aqui a prioridade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor. Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, muito obrigada. É verdade que a proteção civil é o nosso garante de proteção em situações de catástrofe e é também o garante da proteção de bens e de animais. E se é necessário estruturar uma resposta integrada e, além da fiscalização, garantir a planificação e a prevenção, é verdade que a missão tem que estar atribuída à proteção civil. E é verdade que tem que estar integrada também em todos os âmbitos de atuação da proteção civil, garantindo-se os trabalhadores, garantindo-se a integração da formação e garantindo-se também a preparação para este âmbito. Nesse sentido, o processo de especialidade pode, de facto, garantir não só a participação da Associação Nacional de Municípios, como pode garantir a participação da própria Autoridade Nacional para a Proteção Civil, como pode garantir a participação de um vasto conjunto de entidades que melhorem estas iniciativas. Agora, se não tomarmos a iniciativa de as aprovarmos e garantirmos que existe um processo de especialidade, pois nada alterará, continuaremos a ter o problema dos incêndios, teremos de facto as comissões municipais para a defesa de incêndios, mas não teremos comissões que garantam a proteção civil e que garantam que os municípios têm esse planeamento e que esse planeamento é definido pela lei geral, como já é definido a nível dos incêndios rurais. Neste sentido, e porque o Estado também tem falhado naquilo que é a sua componente relativamente aos veterinários municipais nomeados pela DGAV, deve também garantir que faz todo o esforço no alocar de meios, no alocar de profissionais e no alocar da proteção que é necessária também garantir pelo Governo do Estado à proteção civil. Estamos dispostos para trabalhar neste diploma. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para o encerramento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não deixa de ser manifestamente curioso que, precisamente quando se traz aqui uma proposta que visa integrar os médicos veterinários nas diferentes esferas ou dimensões daquela que é a proteção civil, e não nos podemos esquecer que ela tem uma dimensão não apenas municipal, mas também distrital e muitas das vezes ao nível do Governo Central, precisamente um âmbito nacional, é fundamental reforçar com quem tem a aptidão técnica para o efeito, que são os médicos veterinários. E ouvimos, em particular, o PSD saírem de GAV, em defesa da DGAV, mas, por outro lado, rejeita e afasta a possibilidade de entregarmos os médicos veterinários conselheiros que são quem tem este conhecimento nestas propostas que aqui trazemos. Portanto, isto é manifestamente não só incoerente, como põe em causa um princípio de saúde pública que também apregoou e que acompanhamos, obviamente, como também aquilo que é o conhecimento para salvaguardar o bem-estar animal. Não há alargamento possível ou não há solução mais eficaz do que precisamente ir dotar aquela que é a necessidade de ter uma figura jurídica criada e prevista na legislação para que depois possa ser materializada. E quanto a isso, estamos inteiramente disponíveis para trabalhar na especialidade. Agora, aquilo que não podemos deixar de convocar é, em particular, o PSD e o Partido Socialista, que têm, de facto, aqui a opção de não ter apenas a proteção animal como uma bela bandeira eleitoral que se agita em tempos de campanha, mas depois, quando somos chamados a alterar a lei e torná-la eficaz, voltamos a deixar os animais para trás e ignorar aquilo que é o seu sofrimento. Também da mesma forma que o PCP, na sua ótica, está sempre tudo bem, portanto não há nada a alterar, quando na verdade temos animais, milhares de animais a morrer em contexto de incêndio, seja no âmbito da pecuária, dos animais de companhia ou da biodiversidade. Há de facto aqui um problema relacionado com a fiscalização, reconhecemos esse mesmo problema, mas essa é uma outra matéria muito distante daquela que aqui hoje estamos a falar e não podemos confundir e misturar aquilo que são associações que seriamente fazem o seu trabalho com o caso que aconteceu em Santo Tirso, em que indevidamente foi utilizada essa figura. Apesar dos avanços que fizemos nesta matéria, há de facto lacunas que persistem e que exigem de nós, enquanto eleitas e eleitos, uma ação concreta nestas matérias. Até aqui tem sido a sociedade civil que tem de facto, em particular as associações que têm estado no terreno e dado resposta aos animais, o que não pode continuar de facto a acontecer, tem de ser o Estado a assumir essa sua responsabilidade e não posso deixar de evocar as palavras do professor Fernando Menezes.
Deputada, chama a atenção para o tempo.
Concluo já, Sr. Presidente, que alerta precisamente que existe uma anomalia de valores quando ignoramos o sofrimento animal, feito o seu paralelo também com os nossos direitos e com a nossa consciência de que de facto somos capazes não só de fazer sofrer os animais, como também de o evitar. Temos um momento derradeiro de olhar para aquela que é uma derrogação da própria legislação, o estatuto próprio dos animais, que reconhece como seres sensíveis e reconhece também um dever de auxílio. Não o neguemos hoje, senhoras e senhores deputados, estamos inteiramente disponíveis para trabalhar esta iniciativa na especialidade.
Muito obrigado, deputada. Terminado este ponto, entramos no sétimo e último ponto da ordem de trabalhos, que envolve um projeto de lei do PEV, relativa à apresentação no relatório à Assembleia da República a acompanhar e reforçar o cumprimento do Objetivo Nacional de Redução da Área de Eucalipto no Espaço Florestal. Projeto de Lei 493 do PAN, que cria a Comissão de Acompanhamento para a Vigilância, Prevenção e Controlo de Regeneração Natural dos Eucaliptos e das Exóticas Linhosas. Projeto de Lei 500 do Bloco de Esquerda, pretende criar uma rede pública de viveiros para a multiplicação das espécies autóctones. Projeto de Resolução 521 do PEV, que recomenda ao Governo apoios para retirar as árvores ardidas nos incêndios de 2007, através de arranque de eucaliptos, crescimento espontâneo e respectiva reflorestação. Para o efeito e para a apresentação do Projeto de Lei 450 do PEV, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, hoje temos em discussão dois projetos que vão no sentido das já conhecidas preocupações do Partido Ecologista aos Verdes, tem vindo a apresentar relativamente à gestão da floresta e aos impactos que as monoculturas e incêndios florestais provocam. É possível termos uma floresta mais resiliente ao fogo e a verdade é que temos hoje uma lei que determina que não pode haver ações de arborização com eucalipto, dando lugar a ações de rearborização. A lei prevê um mecanismo de compensação que leva a que, se houver autorização para plantar uma nova área de eucalipto, ela tenha de ser compensada com o arranque de uma área de eucalipto já existente, sendo que a nova área terá de ser mais diminuta do que a existente para progressivamente se reduzir a área global. Com os incêndios de 2017, absolutamente dramáticos e devastadores, parecia ter-se aprendido a lição que era preciso mudar de rumo, alterando as características dos nossos espaços florestais. Quando passam já 3 anos após a tragédia de Pedrógão Grande, os verdes continuam atentos e empenhados em não baixar os braços enquanto os problemas subsistirem. O projeto de resolução número 521 recomenda ao Governo que se tomem as medidas necessárias para controlar a expansão da área ocupada por eucalipto de crescimento espontâneo, o que passa por apoios à limpeza de terrenos, ao arranque de eucaliptos, à rearborização, bem como acentuar a fiscalização sobre as áreas ardidas. Quanto ao projeto de lei número 450, reforça a ideia de que é necessário que o ICNF relate anualmente à Assembleia da República as ações de fiscalização que empreendeu no terreno, com vista ao cumprimento da lei da arborização e rearborização, bem como o resultado concreto destas ações. Não podemos permitir que se continue a ignorar os impactos negativos da monocultura de eucalipto, há muito denunciados pelos verdes, nomeadamente ao nível ambiental, devido aos esgotamentos dos recursos hídricos, à perda acentuada de biodiversidade, ao empobrecimento dos solos e ao agravamento da desertificação, à uniformização paisagística, bem como pelo facto de acentuar o risco de incêndio, deixando as populações rurais e periurbanas mais vulneráveis. As preocupações transmitidas aos verdes por muitos autarcas revelam a forma descontrolada como nos últimos anos o eucalipto tem crescido de forma espontânea. O eucalipto espontâneo deve ser arrancado ao fim de um ano após o incêndio para que não aconteça aquilo a que todos podemos assistir nas áreas percorridas pelos incêndios de 2017. Os eucaliptos formaram autênticos relevados, germinando em qualquer espaço, seja nos terrenos anteriormente ocupados por outras áreas e por outras espécies arbóreas, terrenos agrícolas, matos incultos, seja em caminhos agrícolas e florestais, entre muitos outros locais em que não houve qualquer intervenção, incluindo as bermas das faixas de rodagem. Se é previsível a regeneração natural e a germinação das sementes do eucalipto com os fogos, que bloqueia o crescimento das espécies endógenas, por exemplo, de folhosas, já é incompreensível que, face ao conhecimento científico e técnico, existem não sejam tomadas medidas após os incêndios para evitar esta densificação descontrolada do eucalipto, como se verificou em 2017. Muitos investigadores que desenvolvem estudos nesta área têm alertado para a necessidade de tratar e limpar os terrenos percorridos pelos incêndios para evitar uma autêntica selva com árvores de diferentes tamanhos, ocupando povoamentos florestais que em pouco tempo ficarão repletos de material combustível e com riscos agravados de incêndio. Sem gestão, estas áreas tornam-se um autêntico barril de pólvora com consequências incontroláveis. É, pois, indispensável apoiar os pequenos proprietários em resposta à desvalorização da madeira queimada e de apoiar a reflorestação com espécies nativas, nomeadamente o sobreiro, o carvalho ou o castanheiro, que por terem um grande...
Deputada, chama a atenção para o tempo.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, que por terem um grande teor de umidade são mais resilientes aos fogos. Perante as evidências do passado e tendo em conta o acentuar das alterações climáticas e respectivos fenómenos extremos associados à mudança do clima, é desde logo importante tomar todas as medidas para salvaguardar futuramente as populações e para tornar a nossa floresta mais resiliente. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação do projeto de lei 493 do PAN, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhoras e senhores deputados, nos últimos anos, uma vasta área do território foi sujeita a incêndios de grande severidade, com efeitos nefastos nos ecossistemas. Em resultado de sucessivos incêndios, existem evidências de que o eucalipto se está a regenerar naturalmente através de sementes depositadas no solo, nas zonas ardidas, ou seja, a espécie encontra-se a naturalizar, o que implicará perda de biodiversidade pela substituição de espécies autóctones por eucaliptos. Para além da regeneração natural não controlada dos eucaliptos, tem-se verificado nas zonas ardidas diversos focos de invasão de espécies exóticas linhosas, ameaçando zonas protegidas ao formar matas cerradas de milhares de plantas por hectare, que produzem milhões de sementes e que se mantêm viáveis por várias décadas. Existem várias plantas invasoras em Portugal, contudo as espécies acácias e áquias são as que se encontram mais dispersas e que causam maiores problemas por estarem adaptadas ao fogo e beneficiarem da sua ocorrência. A propagação destas espécies é fomentada pelo fogo, visto que as sementes têm características pirófitas, ou seja, são estimuladas pelo incêndio para germinarem. É impossível o país dispor de um dispositivo de combate aos incêndios que dê resposta cabal ao acréscimo da quantidade